Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rafael Gonçalves.
Sou Marco Anthony.
E eu sou o Heitor Selingardi.
Estamos com mais um podcast falando sobre: é possível perder peso treinando 30 minutos por dia? E aí, galera, é possível não perder peso com 30 minutos de treino diário?
Fala, meus amigos. Vamos lá, Rafael. Olha só. A partir do momento que a gente acorda, levanta da cama e vai ao banheiro lavar o rosto, nosso corpo já começa a ter um gasto calórico, energético, né? Fazer a queima. Claro que essa queima, ela não é uma queima significativa que você vai ver, na balança, certo? Mas assim, só para a galera entender o seguinte: a partir do momento que o nosso corpo começa a entrar em qualquer seja atividade, para a gente respirar, andar, falar, a gente já começa a ter um gasto energético, perfeito? Então, assim, qualquer que seja a atividade que a gente vem exercer, praticar, sim, vai ter um gasto energético. Claro que para nós perdermos peso, né? Para a gente perder peso, né? Significativo na balança, nós precisamos, né? Tem aí algumas estratégias que a gente usa, né? No, nos nossos determinados periodizações de treino, né? Então, assim, Marcão, como é que é? Fala um pouco da galera aí com relação a treinos metabólicos, cara. Como é que funciona isso daí? Explica pro pessoal aí, velho.
Bacana, Heitor. Complementando o que o Heitor está falando, sim, é possível perder peso, sim, fazendo 30 minutos por dia, desde que seja um treino metabólico, Heitor. O que que é isso? O que que seria um treino metabólico? Seria um treino com pouco volume, só que com uma intensidade bem alta e com quase sem descanso, Heitor. Seja ele feito numa academia, você pode treinar na sua academia, pode treinar no estúdio de personal, ou no estúdio de musculação. Ou
Posso treinar em
na
casa também,
sua
Marco?
casa
Dá para
também.
treinar em casa isso,
Na
cara?
sua casa, desde que seja uma alta intensidade, né? É um treino metabólico. Ou seja,
Bem dizer, é o famoso HIIT. Pode-se
isso,
dizer. É isso,
exatamente,
então.
Rafael, exatamente. O conhecido HIIT, acho que muita gente conhece o HIIT, né? Que na verdade a gente faz são exercícios intervalados, né? A gente
Em
aumenta a
alta.
frequência cardíaca durante aí 1 minuto e tem uma pausa, né? De 30 segundos ou até os iniciantes de mais 1 minuto. Então, o que que seria isso? Você faz uma atividade, seja ela, vai, vamos falar assim, um polichinelo durante 1 minuto e descansa 1 minuto. Se você tiver num estágio um pouco mais avançado, você pode fazer 1 minuto de polichinelo e repousar apenas 30 segundos. Essa é uma dos métodos que existe, tá, galera? Não é só esse, né? Agora, pode falar, Rafa.
Ou se não, falando um pouquinho mais técnico, tem uma conta básica que se faz. Se a pessoa tem um frequencímetro, né? Que o frequencímetro afere sua frequência cardíaca. Você faz 220 menos a sua idade, que é o máximo da sua frequência cardíaca. Aí, se você quiser trabalhar com HIIT, você tem que trabalhar de 90% da sua frequência cardíaca a 100. Então, você chegou naquele limite, você trabalha com a intensidade muito alta. Chegou no seu limite, você deixa a frequência cardíaca baixar aproximadamente para 50, 60% e dá outro estímulo. Então, aí, não necessariamente a gente vai trabalhar com o tempo, e sim com a sua frequência cardíaca, que seria o mais ideal.
Pô, que legal, cara.
Exatamente.
Bacana. Agora, fala um pouquinho, Rafa, Marcão aí, sobre. E se for um treino de musculação, cara? É possível fazer esse tipo de treinamento na musculação?
Sim, Heitor, é possível sim, desde que seja bem aplicado o treino, né? Seja bem trabalhado. Por isso que eu falo também, se você vai fazer um treino de alta intensidade, você tem que saber o que você está fazendo. Então, assim, por isso que a gente sempre foca em prioriza em falar, tenha um acompanhamento de um profissional, seja ele na sua academia, o professor, ou o seu personal trainer, ou alguém que está montando o protocolo de treino para você. Então, ó, Heitor, eu só tenho 30 minutos por dia, eu quero fazer na minha casa. Ok. Então, exercício de musculação, você consegue variar na sua casa alguns exercícios, assim como exercícios funcionais também, né? Até alguns de CrossFit com que você tem em mão. Sendo que ele seja algo metabólico, isso que o Rafael falou. Passando acima, subindo acima a frequência cardíaca de 70%, 80% ou até mais, isso já é um treino de alta intensidade. O que quer dizer isso também, Heitor? Que se você fizer o padrão de academia, vamos dizer assim, de musculação, o pessoal fica na academia uma hora e pouco. Você vê isso dentro das academias.
E muita gente tem isso, né, galera? Acha que assim, eu preciso para perder peso, para perder gordura, enfim, para ganhar massa muscular, eu preciso ficar uma hora e meia dentro de uma academia. Não, cara, isso é mito, galera. Vamos lá. Como o Marcos falou, se você tem um acompanhamento de um profissional na área, é muito mais viável, com certeza, né? Mas vamos dar um exemplo aqui na musculação, né? Olha só. Se a gente for fazer um treino metabólico, 30 minutos, normalmente a gente pode trabalhar com exercícios com pausa ativa. O que, que é isso, galera? É assim, você executa um determinado exercício, né? 15, 20 movimentos dele, né? Numa intensidade, e você, ao invés de você repousar em descanso, não. O que, que é essa pausa ativa? Você vai fazer, por exemplo, uma atividade de core, um abdômen, uma bike. Que mais, Rafael, que a gente pode fazer de pausa ativa?
Bom, vamos lá. Só para exemplificar melhor ainda o que o Heitor falou. Vamos supor, você faz um exercício de peito, um supino reto, e você vai para um minuto de bike ou um minuto de polichinelo. Desde que você dê o estímulo da pausa ativa, totalmente o oposto daquele músculo que você trabalhou.
Você quer dizer o seguinte, então, se eu estou fazendo uma atividade de peito, eu não vou fazer a pausa ativa com exercício de peito.
Isso, correto, exatamente. Correto. Isso, você dá um estímulo, vamos supor, para a perna. Isso. Aí eu entro mais uma vez naquele ponto. Se a pessoa tiver um frequencímetro, quase que não sai, hein?
Mas fala assim, galera, é um polar, tá? É um relógio polar, ele mede a frequência cardíaca em você. Mais
é
fácil,
que eu não queria usar o nome, né?
É propaganda.
Propaganda. Não tá patrocinando, patrocina nós. Então, gente, se vocês conseguirem acompanhar a frequência cardíaca, meu, é excelente. Os resultados é muito, muito maior quando você faz esse acompanhamento com a frequência cardíaca.
Frequência cardíaca, Rafael, é até legal pro pessoal que tá ouvindo a gente. Como que seria essa frequência? Assim, Rafael, eu tenho que treinar, Heitor. Vocês falaram sobre ter um polar, sobre medir a minha frequência, mas ela tem que estar em que limite? Ela tem que estar 100% da minha frequência? 80%, 90% para começar a ter ser intensivo, né, no treino, vamos ser de alta intensidade. Como que vai funcionar isso só para quem está nos ouvindo também?
Então, se for esse treino de 30 minutos, de preferência, a intensidade da a sua frequência cardíaca tem que ser de 85 a 95%.
Alta, né? Isso, tem que ser muito alta.
E é difícil você manter essa intensidade. Por isso que a gente está falando do treino de 30 minutos. Às vezes, se você for tentar fazer um treino de 30 minutos nessa intensidade, às vezes você não aguenta, você não suporta.
Quer dizer também que as pessoas que não estão sedentárias, vamos dizer assim, uma pessoa sedentária, talvez ela não conseguiria logo de cara fazer isso com uma alta intensidade nessa frequência. Você vê uma diferença para quem já treina e está parado? Ou o sedentário, o cara que nunca fez nada. O cara nunca fez nada, ele vai começar a treinar. Seja ele numa academia, no estúdio, fala, Marcão, Heitor, Rafa, eu vou treinar aqui, só que meu tempo é corrido. Só tenho 30 minutos e eu quero, sim, emagrecer. Eu quero perder peso com isso. Tem a diferença para quem é sedentário, isso é bem bacana a gente frisar, e para quem já está ativo, para quem já faz alguma atividade física, isso é bacana.
Então, Marco, a pessoa que está parada, você consegue atingir a frequência cardíaca dela muito mais fácil, porque ela não está preparada para isso. Ela não vai conseguir treinar os 30 minutos. Então, esse treino que a gente está falando de 30 minutos, para uma pessoa sedentária, às vezes 15 já é o suficiente.
Exatamente.
Porque ela não tem uma capacidade aeróbica suficiente para alcançar e manter essa intensidade por 30 minutos.
Exatamente. E lembrando, né, galera, esse foi mais um exemplo. Outro exemplo que eu vou dar aqui agora, se você só tem 30 minutos de treino, você pode fazer treinos que nós chamamos de um músculo agonista e antagonista. O que, que é isso, galera? Só para vocês terem uma ideia, né? Vamos lá. Eu vou treinar peito. Depois do peito, o que, que eu vou treinar? Eu vou treinar costas, porque no momento que eu estou executando o exercício para o peito, as minhas costas estão em repouso. E aí, o que, que eu faço? No descanso do peito, eu vou para uma atividade, eu vou fazer exercício de costas. Legal? Top. Outro exemplo. Também. Eu estou treinando bíceps, eu posso fazer descansar. No descanso do bíceps, eu posso treinar tríceps. Entendeu? Porque assim, são músculos que um não interfere no outro. E, consequentemente, quando você dá esse estímulo, você otimiza o tempo que a pessoa tem, né? Na verdade, os 30 minutos, e consegue trabalhar no mesmo dia dois grupos musculares diferentes. Então, assim, digamos, ah, eu só tenho 30 minutos. Três vezes por semana, você não tem o treinamento de todos os dias. Então, assim, em três vezes na semana, a gente consegue trabalhar todos os grupos musculares, certo? Fazendo essa divisão, como eu expliquei agora há pouco, antagonista e agonista. Legal? Porque enquanto um descansa, o outro está ativando. E quando o que estava ativando entra em descanso, o outro que estava em descanso entra em movimento.
Detalhe, cortando um pouquinho o Heitor, se você for pensar, a frequência cardíaca vai estar sempre em alta. O que vai descansar é o seu músculo. A gente está pensando em músculo, não a sua frequência. Porque se você quer perder peso em 30 minutos, a sua frequência cardíaca ela não pode baixar.
E olha uma coisa bacana também, as periodizações, né, Heitor? Então, para isso, igual você falou, eu tenho três vezes na semana para treinar. É, eu consigo trabalhar todos os músculos, sim, só que havendo a periodização correta.
Perfeito, né? Exatamente. Por isso a gente sempre orienta. Busca um profissional qualificado, a performance e saúde no caso, né? É lógico, né? Não, brincadeira, galera, enfim. Não vai tentar, de repente, você que está saindo do sedentarismo, tentar fazer uma atividade dessa, um treinamento desse, sem uma orientação, galera. Porque assim, provavelmente corre o risco de você ter queda de pressão, ter vertigem, ter náuseas, enfim.
Hipoglicemia,
exatamente, bem lembrado, Rafael. Então assim, galera... São alguns exemplos que nós estamos dando, tá? Um outro exemplo. Ah, tenho todos os dias para treinar. De segunda a sexta-feira ou de segunda a sábado, né? Ou a gente pode fazer outra periodização. Vamos lá. Você treina três vezes na semana, ok? Músculo agonista e antagonista. E nos dias, ao invés de você descansar, você faz exatamente um treino de aeróbio. Ou seja, vamos lá. Eu treino musculação, no caso, vai segundas, quartas e sextas. Terças, quintas e sábado, a gente só ficaria na parte aeróbica. Corrida, bicicleta, elíptico, esteira, enfim. Só a parte de cardiovascular. Essa é um outro exemplo de periodização. Legal? Então, assim, lembrando... Nos dias de treino, fazer aquela divisão que eu já citei, agonista e antagonista, para sua frequência cardíaca manter ela elevada, certo? E nos dias de cardio, manter a frequência cardíaca, como o Rafael disse no início desse nosso áudio. O que acontece? Tentar marcar, monitorar a sua frequência cardíaca para ela não subir mais do que o seu necessário, né? Mais do que o seu indicado, e também não deixar ela muito baixa, porque aí esse treino metabólico não vai funcionar.
Isso, porque a frequência cardíaca ela é muito baixa, você não sai da zona de aquecimento, então você só vai manter o seu corpo aquecido e não tem uma queima calórica, energética muito alta.
E sempre bom frisar também, né, Heitor, complementando até o que vocês estão falando, para também não haver isso, a periodização é muito importante para não ver além do risco que ela pode ter. Risco fisiológico, né, Heitor? Assim como foi citado aqui, também na parte muscular, né? Então, fora vertigem, essas coisas, hipoglicemia, também pode ter algum problema muscular no joelho, se executado de uma maneira incorreta, se não tiver um acompanhamento, uma orientação, lombar, cervical... Para não sobrecarregar também a musculatura, né, Heitor?
Exatamente, por isso a gente tem essa periodização, esses intervalos de descanso, dá um descanso para o músculo, né? Por isso a gente frisa. Gente, presta atenção, procura um profissional, porque, meu, muita gente às vezes vai para a academia e acaba se machucando por falta de orientações, falta de orientação de um profissional adequado, especializado na área. Bem, galera, olha só.
Vou cortar o Heitor.
Não.
Esse treino aí de periodização pode ficar pro nosso próximo podcast. O que vocês acham?
Não, tinha mais coisa.
Não, periodização a gente vai pro próximo, né?
Então tá, né? Tá bom. Então deixa
pro próximo. O próximo podcast, pelo que eu tô vendo aqui, vai ter mais novidades. Vai ter até participações.
Ah, com certeza, com certeza. Bom, nós vamos encerrar esse podcast.
Então, agradeço a todo mundo mais uma vez, tá bom? Fala aí, Marcão.
Só deixando frisado.
Os caras não deixam terminar.
Os caras deixando frisado que sim, né, cara? Então dá. Esse título. É possível perder peso treinando somente 30 minutos por dia. Então, nesse podcast você viu que dá sim. Você viu que não foi falado sobre dieta, sobre alimentação, nem nada disso. Apenas treinamento. Então, ficou bem bacana isso para os nossos ouvintes, né?
É, lembrando, né, galera? A alimentação é muito importante também. Mas não é o tema isso. Abordado hoje, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos mais uma vez. E tenha uma boa tarde.
Eu agradeço a todos também, inclusive o pessoal da Performance Saúde, o Heitor, o Rafael, mais um podcast. Muito obrigado, parabéns pelo sucesso e vamos junto. E semana que vem, vamos trazer novidades, é isso, Rafael?
Isso aí, gente. Semana que vem tem novidades. Vamos montar um treino de... Vamos montar um podcast sobre periodização e nós vamos tentar trazer um convidado aí pra vocês.
Você já quer montar um treino na semana?
É, já vou montar um treino já. Pô, interessante. A gente pode já deixar no esquema, né?
É isso aí, galera. Esse aí foi mais um podcast da Performance Saúde.
Valeu, galera.
Valeu, gente. Obrigado.